Pois o programa de hoje traz uma conversa com o senhor Eugênio Zaletti, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG. Ele esteve em Marau nesta terça-feira e acompanhou a entrega do prêmio da campanha dos 60 anos da FETAG, que ocorreu durante o ano passado ainda. O vice-presidente da FETAG esteve aqui, mas também estiveram presentes o presidente da Regional Sindical, Nauro Nissola, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau, o Silvio Borghetti. Eu aproveito então a presença do vice-presidente Eugênio Zaletti, que nos traz aí essa informação a respeito do motivo da presença dele aqui em Marau, que foi a premiação dentro dos 60 anos da FETAG. Boa tarde, professor Eugênio.
Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Sempre uma alegria a gente poder estar conversando, atualizando os nossos agricultores aí, também das novidades, enfim, da nossa agricultura familiar. E para mim é uma alegria poder vir aqui entregar o prêmio de R$12 mil para o nosso associado aqui do Sindicato de Marau, o seu Aldo, né? Com certeza não vai melhorar a vida dele, mas vai ajudar, né, esses R$12 mil aí para ele poder beneficiar com a sua família, ele que é associado aqui do sindicato.
R$12 mil vem sempre bem, né?
Sem dúvida nenhuma, com certeza que ele deve fazer bom proveito a isso. E nós temos dito, né, que a FETAG não é o prédio que tem lá em Porto Alegre, não é o presidente Joel, não é o Eugênio, e sim são os associados, os 200 mil associados que nós temos hoje sindicalizados junto aos nossos sindicatos dos trabalhadores rurais. São 315 sindicatos espalhados pelo estado, estamos presentes em 440 municípios. E é isso que faz a força da FETAG quando a gente senta na frente do ministro, quando a gente senta na frente do vice-presidente da República, como várias oportunidades a gente fez durante o ano de 2023, um ano muito desafiador. Viemos de 13 estiagens consecutivas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, nos últimos anos. Esse ano, um El Niño muito severo, com várias enchentes prejudicando várias regiões, mas principalmente ali o Vale do Taquari. E agora, né, nesse início do ano 2024, nós vínhamos bem até agora, mas agora já sentindo um pouco a falta de chuva nesses últimos 15
chuva,
dias,
né?
Prejudica, né, nós ficamos preocupados, mas na esperança de que ela vai vir, a chuva, e pelo menos o agricultor tenha uma boa safra depois de anos aí na espera.
O agricultor já faz por merecer uma boa chuva nesta época que está precisando. Mas, seu Eugênio, 60 anos da FETAG não é por acaso que completa 60 anos, tem muita história boa para contar. E uma delas que eu acompanhei aí, em uso da palavra do Silvio, durante a entrega do prêmio aí, sobre o seguro agrícola. Sem a presença dos sindicatos da FETAG, seguro agrícola hoje não existiria, e para o agricultor, diante desta situação climática, seria uma catástrofe.
Sem dúvida nenhuma, hoje o principal mitigador de risco é o Proagro. Proagro e o Proagro Mais, política pública conquistada através das mobilizações da FETAG. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, no ano de 2023 foram mais de 10 bilhões de reais em indenizações. Desses 10 bilhões, mais de 7 foram indenizações aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então veja o que essa política pública deixou de dinheiro no bolso do agricultor, senão a gente teria muito mais agricultores endividados junto ao sistema financeiro, e por isso a gente precisa melhorar o Proagro Mais, melhorar o Proagro e também o seguro agrícola. Nós temos, fazemos parte de um grupo de trabalho ligado ao Ministério da Agricultura, onde a gente pretende ter um seguro nacional, um seguro aqui do Brasil, com envolvimento do governo federal, do governo do estado e, por que não, dos municípios e também do agricultor, cada um colocando uma parte, mas a gente não tem mais como hoje a gente faz, colocar uma lavoura, o custo que está para implementar uma lavoura, nós temos que ter cobertura de algum tipo de seguro, porque senão o agricultor, ele literalmente, ele quebra se ele ficar sem uma safra, porque o custo para implementar, ele está muito elevado, e então a gente precisa dessa cobertura, seja do seguro ou do Proagro, que a gente possa ter esse mitigador de risco aí, para não ficar o risco todo com o agricultor.
Seu Eugênio, há pouco o senhor falou aí que pretende aprimorar ainda mais o seguro agrícola. Até pouco tempo atrás, aí, antes do plantio da soja, se falava muito nos prazos do zoneamento para o plantio. Houve algum avanço nesse sentido?
Esse é um estudo, quando a gente fala no zoneamento, né, a própria Conab, a Embrapa, são informações técnicas que permitem, né, que tenha menos risco na implementação dessa lavoura. A gente acompanha de perto, sim, mas ali são estudos basicamente técnicos, né? Não envolve muito a questão política, porque eles têm todo o histórico de acompanhamento do clima, região por região, então por isso que eles fazem esse zoneamento agrícola aí, que é onde que tem na janela o período que tem o menor risco de que o agricultor perca a sua lavoura.
Sim, mas as autoridades, elas estão atendendo às reivindicações, o que pleiteia o produtor nesse sentido?
A gente tem feito, principalmente no ano passado, pedindo para estender a janela de plantio, tendo em vista que a estiagem se estendeu até todo o mês de janeiro, e quem plantou no mês de fevereiro aí ainda conseguiu colher lá 25, 30 sacas por hectare. Claro, é pouco, mas foi um alento, né? Então, por isso a gente pediu a extensão da janela. Em algumas regiões nós fomos atendidos, sim, né? Mas é muito basicamente, eles se baseiam em mais dados técnicos e científicos do que propriamente uma questão de um pedido, enfim, do movimento sindical. Mas eles reavaliaram, em algumas regiões foi ampliada essa janela de plantio.
Bom, Eugênio, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, depois voltamos, até porque eu pretendo aproveitar aqui a presença do Nauro Nissola, que é da Regional Sindical, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau. Quero registrar também aqui a presença da liderança sindical feminina, a Gede Zanin. Pois estamos voltando no programa Hora do Agricultor, hoje conversando com o vice-presidente da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Eugênio Zanetti, que veio durante essa semana para fazer a entrega do terceiro prêmio da premiação dos 60 anos da FETAG. O contemplado foi Aldo Pradegan, com um cheque no valor de R$12 mil. Seu Eugênio, aproveitando aqui, nós falamos sobre o passado, sobre um pouco da história da FETAG, mas e agora? Assuntos recentes aqui a respeito do leite, né? Nos últimos meses aí vem num decrescendo o ânimo dos produtores de leite, não vem lá como a gente gostaria que estivesse. Recentemente se falava da compra do leite em pó dos países vizinhos, e hoje como é que está a situação?
Olha, nós tivemos o ano de 2023 como um dos piores da história, né, de toda a cadeia leiteira. E muito por conta, não foi por conta do excesso de produção aqui dentro do nosso país. Nunca foi importado tanto leite, especialmente do Uruguai e da Argentina, como durante o ano de 2023. Para você ter uma ideia, foram mais de 2 bilhões de litros de leite que entrou, especialmente do Uruguai e da Argentina. Então, a gente, a primeira reunião que estivemos com o ministro Paulo Teixeira, lá em Brasília, foi no dia 14 de fevereiro do ano 2023, há um ano atrás. Sim. Alertando o governo que aquelas medidas tomadas em agosto de 2022, quando um litro de leite chegou em alguns mercados de bairro, passados R$10 ao litro de leite, foi tomada a medida incentivando a importação de leite, mas sem controle nenhum. Então, o Estado, o Brasil como um todo, ele tem uma deficiência que varia de 0,5% até 3%, a gente é dependente de importar leite. Mas durante o ano de 2023, entrou em torno de 10% da produção nacional. Só no mês de dezembro, foi um mês recorde de toda a história, entraram aqui no nosso país mais de 20 mil toneladas de leite, equivale a 2 meses da produção do estado do Rio Grande do Sul. Então, vejam, é muito leite que está entrando, tem que ter algum controle por parte do governo federal. A gente sabe que tem um acordo do Mercosul e o acordo é feito para ser cumprido, agora não pode pagar essa conta sozinho o nosso produtor. Mas, felizmente, né, essas medidas tomadas, elas vêm surtindo efeito. Eu tenho relatos agora que aumentou as compras, principalmente do leite em pó, das nossas cooperativas, das nossas indústrias. Então, já tem um sinal de reação aí agora para o leite coletado no mês de janeiro, de 15 a 20 centavos, dependendo da indústria. Então, já é uma boa notícia para o nosso produtor, para ele ter pelo menos esperança. E a gente acredita que o ano de 2024 vai ser muito melhor que o ano de 2023, porque não é à toa, né? Em 2015, no Rio Grande do Sul, nós éramos 33 mil produtores, aliás, desculpa, em 2015 éramos 84 mil produtores e agora, no ano de 2023, eram 33. Então, 61% dos produtores abandonaram a atividade. E o que parece bom para o consumidor? Pagar um valor mais baixo durante o ano de 2023, se os produtores desistirem da atividade, pode faltar ali na frente, e se nós dependermos só dos países vizinhos aí, com certeza nós vamos pagar um preço muito mais caro logo ali na frente.
É por isso que estamos torcendo que o produtor do Rio Grande do Sul, particularmente, tenha o preço justo pelo trabalho, pela produção de leite. Seu Eugênio, ali há uns 8, 10 meses atrás, soja R$ 180,00, hoje não chega a R$ 120,00. E agora?
Essa é uma preocupação muito grande, porque quando ela foi a 180, 200, o nosso produtor aqui não tinha para vender. Então, para ele não adiantou nada, né? Então, agora vem baixando, né, o custo para produzir o adubo, felizmente, vem baixando, não na mesma velocidade que vem baixando as commodities, né, o milho, o soja. As perspectivas não são boas, tem previsão aí de vir a R$ 90,00 uma saca de soja, então ela é muito preocupante, mas a gente precisa continuar olhando com atenção, mas principalmente tem que baixar o custo de produzir.
Me parece, segundo informações, de que quando o preço do grão, o preço da soja estava lá em cima, 180, os insumos, particularmente os adubos, também estavam lá em cima. Agora, o preço da soja baixou, mas o preço dos insumos não.
Não na mesma velocidade, eles deram uma boa recuada, né? Mas não na mesma proporção que baixou a soja. O que mais importa para o agricultor, não adianta ele ganhar R$ 200 a saca se ele custa mais de 150 para produzir. Então, se ele vender a R$ 100 e custar 40, 50, o importante é a margem. O produtor tem que ter margem para produzir. Claro. Isso que a gente está brigando e vai estar sempre de olho aí para que o produtor possa estar tendo um fôlego para continuar produzindo. Então, a gente espera que venha uma redução de juros, né, o financiamento, que tenha seguro, que tenha Proagro, para que o agricultor possa estar continuando a sua produção.
Senhor Zanetti, Eugênio Zanetti, quais os principais desafios hoje da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul?
Os desafios são inúmeros, né? Mas a gente pode elencar a dificuldade que a gente tem de manter o nosso agricultor motivado de frente a tantas dificuldades. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais sofreu com as mudanças climáticas, as catástrofes ambientais, foi o estado mais afetado. Então, o agricultor está nesse momento com as estiagens, com o excesso de chuva, quando ele tem uma safra boa, daí o preço que não ajuda, mas a gente tem que procurar buscar, né, essas políticas públicas, e o governo precisa entender que a agricultura tem que ser estratégica, né, para que a gente possa estar incentivando, né, o nosso jovem a permanecer no campo e o nosso agricultor continuar a produzir os alimentos, que é a vocação que ele tem. Né?
Esse é um dos grandes desafios, né? Incentivar o jovem para que ele permaneça no campo, porque um dos grandes futuros mais promissores está no amanhã, o jovem permanecendo no campo e produzindo os alimentos que a humanidade precisa. Bom, como eu disse, estão aqui a Gede, o Silvio, o Nauro, para encerrar, aí eu deixo a palavra livre para o presidente da Sindical Regional, o Nauro Nissola, também levando por base o que o vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, já falou para nós. Boa tarde, Nauro.
Saudação, Luiz Carlos, saudar Eugênio, Silvio, a Gede, de modo especial a toda a audiência aí da tua Rádio Alvorada. Então, dizer da alegria de estarmos aqui no município de Marau, fazendo a entrega também desse terceiro prêmio, no valor de R$ 12 mil, ao associado aqui do Sindicato de Marau. dizer que fizemos uma campanha de sindicalização bonita durante o ano 2023. Foram 60 anos da nossa federação, 60 anos de história, momentos importantes onde que reunimos nossos funcionários, nossos colaboradores dos sindicatos, reunimos também e homenageamos a cada sindicato, um homem, uma mulher também, representando os associados dos mais de 300 sindicatos do estado que são filiados à FETAG. E com certeza, em cada evento, em cada momento, em cada entrevista, em cada programa de rádio, em cada assembleia, em cada encontro, falamos da importância da história, da importância do sindicato e da FETAG. Temos a certeza que se não fosse o envolvimento de cada sindicato da federação, a vida do agricultor, da agricultora familiar não seria aquilo que é. Temos sim dificuldades, temos, mas temos também muitos avanços. A gente falava aqui, o Eugênio, do seguro, o que seria do agricultor com essas intempéries climáticas não tivesse o seguro, não tivesse o custeio para capital de giro, não tivesse uma linha de investimento para fazer o investimento e melhorar a atividade, não tivesse um sistema único de saúde, que lá antes, em 88, não tinha, e com muita pressão, muito movimento, conseguimos então o SUS, a manutenção dos direitos previdenciários agora em 2019 aos agricultores familiares. E quando a gente chega numa comunidade e vê lá quantos aposentados tem, qual é o valor que naquela comunidade tem por mês de aposentadoria, faz a diferença sim. Isso com certeza tem sido aí a nossa história dos 60 anos, e o nosso desafio enquanto movimento sindical é continuar unidos, organizados, fortalecendo a categoria. A gente sabe que são tempos diferentes, é um modelo de agricultura diferente, as pessoas mudaram também, mas que a gente vem sempre se atualizando, a gente sempre busca atender os anseios, as demandas dos agricultores, para que a gente possa continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, quero parabenizar aqui o associado Aldo Pradegan, que foi contemplado, parabenizar o Silvio e a Gede aqui pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do sindicato, também parabenizar aqui o vice-presidente Eugênio Zanetti pelo trabalho que a FETAG vem desenvolvendo, e com certeza logo adiante, Grito da Terra Brasil, então um ano bem importante também para que a gente possa buscar um plano safra bem adequado e que possa atender as demandas da agricultura familiar. Então, um grande abraço a todos os ouvintes.
Nauro, muito obrigado pela sua participação. Nauro Nissola, que é o presidente da Sindical Regional dos Trabalhadores Rurais, com sede em Passo Fundo. Aproveito então rapidinho aqui também a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau, Silvio Borghetti. Boa tarde.
Boa tarde, Luiz Carlos, a ti e toda a equipe da tua Rádio Alvorada, em especial os nossos associados. E aproveitar esse momento e saudar aqui nosso vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, que nos visita então nesse dia, ao companheiro Nauro, também presidente do Sindicato de Casca, coordenador regional, e agora segundo vice-presidente da nossa federação também. Opa. Agradecer a vinda então aqui neste dia que foi feito então essa entrega simbólica então ao nosso associado Aldo Pradegan, lá do município de Gentil, então que foi sorteado aí com R$12.000 na campanha dos 60 anos. Então também agradecer a cada associado e associada, né, Luiz Carlos, que acreditou no nosso sindicato, que veio, pagou a sua anuidade e recebeu a cautela, e sorteio é sorte, né? Então, o sortudo desta vez foi aí o Aldo Pradegan, o qual a gente também deseja muito sucesso a ele, um agricultor, um pequeno agricultor familiar ali do município de Gentil, que diariamente também enfrenta aí tudo que já foi falado aqui pelo Eugênio e pelo Nauro, né? Então, o Rio Grande do Sul vem ultimamente passando por vários problemas climáticos, enfim. E de antemão dizer que o sindicato, a FETAG, a nossa confederação, a CONTAG, sempre atento, olhando e buscando aí políticas públicas para amenizar os impactos desses efeitos climáticos, né? E dizer que o sindicato sempre está de portas abertas aqui para receber, né, Luiz Carlos, quem não é associado ainda, né? A gente faz questão de fortalecer cada vez mais o movimento sindical, né? O nosso sindicato aqui de Marau hoje, ele tem aí mais de 1.200 famílias associadas, né? Então acho que isso é uma força muito importante que a gente tem. E juntamente com os demais colegas e federação e confederação, fazer esse trabalho, né, Luiz Carlos, de estar acompanhando diariamente, né, o dia a dia do produtor, né, que são desafios a cada dia, e a gente está aí para poder acompanhar. Então, agradecido aí mais uma vez, Luiz Carlos, a ti, a tua Rádio Alvorada, né, pela oportunidade de estar aqui, colocar um pouquinho dos nossos anseios, né, frente à comunidade marauense, também defendendo e trabalhando em prol da nossa agricultura familiar. O nosso agradecimento.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Silvio Borghetti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Marau. Agradeço mais uma vez também a presença, que hoje não vai fazer uso da palavra, né? A Gedes Zanin, uma liderança sindical. E assim, nós conversamos pela ordem, inicialmente com o vice-presidente da FETAC, senhor Eugênio Zanetti, depois com o Nauro Nissola, que é o coordenador regional dos trabalhadores rurais, e por último, o Silvio, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau.